Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao CPOP, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Corrêa e aqui comigo Márcio Gomes. Como é que tá, Márcio? Tudo bem? Tudo bem com as gatas em casa?
Tirando alguns contratempos de última hora, tudo certo. Mauro Não Xavier. Vá ao banheiro com uma gata de porta-vento.
Mauro Xavier. Tudo bem, Mauro? Seja mais uma vez bem-vinda.
Obrigada, tudo certo. Vamos lá, mas gatos, tem um como é que é, aqueles sonzinhos de Instagram e tal, que diz assim, casa que tem gato, o dono é o gato. Pronto, isso resume qualquer coisa, tá falando a dona de dois aqui.
A gente vai deixar o ouvinte na curiosidade, vocês acham que dá pra, acho que dá pra contar a tua história, Márcio? Vamos lá, a história é boa é liberada pra menores.
Não, só para contar que antes da gravação do programa, tipo, a minha gata resolveu se refrescar do calor, deu uma ponta no vaso sanitário, me molhando o vaso, molhando o banheiro e molhando ela. Tipo, né? Então eu tive que tomar um banho, lavar todo o banheiro, só não consegui lavar a gata, porque a gata simplesmente desapareceu, sumiu. Não tá sei onde é que ela se enfiou agora. É.
Tem outro vaso por aí? Não.
Tem outro, mas tá fechado agora. Agora as portas estão devidamente fechadas, os vasos também.
Então, só pra comentar bem rapidinho, o pote da água dos meus aqui, teve um que achou divertido derrubar, assim, só que eles estavam cheios, porque tá quente, aquela coisa toda. E fez assim, molhou parte da sala e ele tava achando muito divertido brincar com as patinhas na poça d'água que ele criou no meio da sala. Então, Márcio, fica tranquilo.
É quase uma Peppa.
Tenho cachorro, então não tem história de gatos pra hoje. Vamos lá então, né? Sem mais delongas. Provando que esse podcast, ele é eclético por natureza, a gente vai sair da semana passada, onde a gente fez um programa sobre Cobra Kai, e a gente vai pra Shakespeare. Porque no programa de hoje a gente vai falar de A Tragédia de Macbeth, filme que estreou semana passada no Apple TV Plus, e é um daqueles filmes bem cotados para Oscar, tá aí no circuito das premiações. É o primeiro filme do Joel Coen, de forma isolada, né? Porque todos os filmes a gente sempre se acostumou a falar nos filmes dos irmãos Coen, mas esse é sem o Ethan Coen, é só do Joel Coen, com o Denzel Washington no papel do Macbeth e a Frances McDormand também. E grande elenco. Mas enfim, a gente já começa a tratar do filme. Então, Pedro, por favor, suba a trilha e vamos falar de A Tragédia de Macbeth. My husband, King that shall be. If we should fail. We fail. Buenas, a história não é exatamente nova, né? Shakespeare já escreveu aí algumas centenas de anos. Como eu disse, o Denzel Washington no papel do Macbeth, que é um cara que... tudo que eu falar vai parecer coloquial depois da linguagem desse filme, né? Eu tenho vergonha de tentar fazer um resumo simples aqui. Mas é o papel do Macbeth que assassina o rei para ficar no poder, porque as bruxas dizem para ele que ele vai assumir o trono, mas ele resolve acelerar o processo. E aí essa turminha vai aprontar muito.
Dá um golpe.
Dá um golpe. E essa turminha apronta muitas até o final do filme. Todo filme em preto e branco, o filme é todo estiloso, que daqui a pouco a gente discute esses aspectos, mas... Vamos lá, e depois a gente discute também um pouco as várias releituras de Shakespeare ao longo das décadas no cinema, mas quero começar com as impressões gerais de vocês e Márcio, que tá mais refrescado aí de banho tomado, pode começar os trabalhos aí, Márcio. Vai lá, o que tu achou
da tragédia? Meio estressado.
Da tua tragédia de Macbeth aí.
Então, eu confesso que quando tu propôs o filme, eu não fiquei exatamente empolgado, né? Mas como eu não tinha nenhuma ideia outra de pauta, eu resolvi topar sem contra-argumentar. E assisti o filme sem muitas expectativas, porque afinal de contas eu não tinha lido nada sobre, nem tinha tido qualquer tipo de informação sobre a história, o que era, nem quem tinha feito. Fui completamente desarmado. Mas fiquei agradavelmente surpreso, não pela história em si do Macbeth, uma história. E aqui o bom de falar sobre um filme desses é que a gente não precisa se preocupar com spoiler, né? Porque spoiler de 416 anos, acho que já venceu. Mas não é necessariamente tanto pela história.
Né? Deixa eu só fazer uma parte aí, tu falou do 400 anos de spoiler, vou contar uma historinha bem rápida. Romeu e Julieta, aquele filme quando saiu a versão do Baz Luhrmann, ali nos anos 90, 95, eu acho, 96, eu fui ver com uma amiga minha no Roda Praia. Final do Romeu e Julieta, né? As pessoas estão cansadas de saber, cara. Os dois morrem. A minha amiga diz, ai, ela vai morrer. Caramba, tu não sabe o final de Romeu e Julieta. Ou seja, as pessoas ainda tomam spoiler de Shakespeare. Continua, Marcos, desculpa.
Então, não tanto pela história, que obviamente todo mundo conhece, ou a maior parte das pessoas conhece, nem tanto pelas atuações, que são ótimas, de não só dos atores principais ali, o Denzel Washington, Francis McDormand, outros, mas praticamente todos os atores têm atuações fantásticas no filme, até os coadjuvantes do coadjuvantes, né, o Stephen Roth, que está numa cena ali, para quem não sabe, o cara que está em praticamente todas as séries dos Estados Unidos ali, de Barry, a News Radio, a Science, né, participou da terceira temporada do Succession, ele participa de uma cena depois da morte do rei, ele tá sensacional também. Então tá todo mundo muito bem, até as crianças. Mas acho que além disso, assim, acho que a grande questão desse filme que Joel Cohen traz, assim, que para mim diferencia um pouco em relação a todos os outros Shakespeare, que pelo menos eu vi no cinema e que eu me lembre de antemão, assim, é a questão do tom e da forma visual em que o filme é apresentado. De cara, assim, quando o filme começa, e especialmente quando aparece a bruxa ali, né, a mulher que dá pro Macbeth as previsões ali do que as coisas vão acontecer, assim, me lembra muito a questão do Sétimo Selo do Bergman ali, a tonalidade, assim, a forma como o filme é apresentado. Então, tipo, eu acho que o nosso amigo foi muito na fonte ali. Mas além disso, assim, eu acho que é toda aquela... A história toda ela se passa numa terra em que, assim como os personagens, nada tem esperança, é tudo árido, é tudo deserto, embora não seja no deserto, é na Escócia, né? Mas todo o cenário, ele é, como é que eu vou te dizer, ele é desolador, assim, né? Tipo, a forma como a história é construída, ela é construída de uma maneira tão claustrofóbica para todos os envolvidos ali dentro, ali, né? Até a forma como o filme é apresentado, ele é naquele formato 4.3, se não me engano, né? E eu acho que isso torna ainda mais claustrofóbica a história, assim. E para mim, isso é para demonstrar, né? Aí é fazendo uma divagação aqui, em que os próprios personagens não têm saída, não só em relação ao seu destino, que está um pouco traçado, em virtude da questão das previsões ali, né? Mas as suas próprias ambições, assim, né? Da forma como o Macbeth dá o rumo para a sua história, né? A partir do momento em que ele vê em que ele não vai entrar na linha de sucessão do trono, depois em que ele, no começo da história, em que ele vira duque, e que ele vai ver que ele não vai virar rei, em que ele resolve assassinar o rei, daí a acelerar o processo de sucessão do trono ali. Então, eles mesmos vão se perdendo nas suas próprias artimanhas, e isso vai dando o tom dos personagens. Assim. Então, acho que por todos esses elementos, assim, e por esse visual... O inglês tem um termo, assim, que é bleak, né? E se tu procurar no Google, ele vai te dar como sombrio, mas é mais do que isso, assim. Bleak é sem esperança, vazio, árido, desolador, assim, sabe? Tinha uma coisa... E eu acho que esse filme é bem isso, assim. O cenário que ele te mostra é bem esse, assim. E é essa sensação que todo filme te passa, assim. De que não há escapatória, não há saída, né? Para as angústias e os anseios e as desgraças da humanidade. Eu acho que esse filme, muito mais do que um drama ou do que uma história de Shakespeare, ele é quase um filme de terror, assim. Pelo menos foi assim que eu encarei ele. Para mim, ele é um horror. Ele é um filme... Né? Embora não tenha monstros, né? E as questões sobrenaturais não são exatamente fantasmas, etc. Ou até são em alguns momentos, mas não são fantasmas que assustam, assombrações, assim. Mas, tipo, é a ida do ser humano de encontro ao seu próprio destino da pior forma possível, assim, e é essa descida ao inferno do Macbeth, assim, da Lady Macbeth, e como eles vão se deteriorando ao longo da história, que vai ficando claro ao longo do filme. Eu acho que o Joel Coen conseguiu expressar isso dessa forma, não só na atuação dos personagens, não só no roteiro e no texto do Shakespeare, assim, né? Mas também visualmente. Eu acho que o filme mostra muito isso, e os castelos, especialmente o castelo do Macbeth, no começo do filme, muitas vezes parece que é um labirinto, assim, né? Tipo, os caras parecem que estão presos dentro de caixinhas, assim. E eu acho que isso tipo, dá vontade de ver de novo, justamente para pegar essas coisas, assim. E a gente vai falar mais sobre isso, né? As paredes que não têm ornamentos, nenhum, os castelos não tem nada, não tem quadro, não tem brilho, não tem nada. Tipo, o filme é um deserto dentro da Europa, assim. Então, enfim, adorei o filme. Para mim, um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos, assim. Né? Claro, tem o texto de Shakespeare, que é todo rebuscado, e eles mantêm o texto, né? Então, isso... tipo, para hoje, aquele inglês, mesmo traduzido para o português, acaba, para algumas pessoas, é meio estranho, é meio complicado, é difícil até tu pegar o ritmo, né? Mas mesmo assim, tipo, visualmente, só o filme já vale a jornada, e é muito bom.
Maura Xavier.
Pois é, depois dessa quase declaração de amor...
A Maura fez uma cara aqui, a gente não... Só tem áudio aqui. A Maura fez uma cara de puta merda, como é que eu vou falar agora?
Não, é porque assim, vamos começar pelo início. Eu acho que eu concordo contigo, Márcio, em praticamente tudo, né? Porque também, quando vamos, né, o filme por si só é interessante, Shakespeare sempre traz alguma coisa, possibilidade de uma releitura também é interessante, o elenco também atrai, mas é um filme de 2 horas, preto e branco. Então, vamos dizer assim que no, né, os atrativos dele vão por outro caminho. Foi bem interessante o fato de que, em vários momentos, eu achei que era uma peça. Eu achei que eu estava no teatro, não no cinema, exatamente por essas características que o Márcio falou, do preto e branco, dos lugares sem ornamento, sem referência, né? E tu vê que a parte da referência é tu que dá para tentar mostrar. E logo depois que acabou o filme, eu fiquei com aquela sensação assim, de algumas coisas que já vi, né? E daí tu vai ali dar aquela pesquisada e daí tu resgata todo esse horror do expressionismo lá, de terror mesmo, alemão, de um século atrás. E isso foi uma parte que eu achei muito curiosa, porque um dos filmes que eu vi foi Nosferatu, no cinema, não em 1922.
Quando ele foi lançado, em 22?
Mas há pouco tempo, quando teve um circuito aqui em Porto Alegre do cinema alemão, bem dessa parte, daí... Eu assisti Nosferatu, que é exatamente de um século atrás, então tu tem um horror sem sangue, sem... Né? Tu tem um horror sentindo, e ele conseguiu fazer isso em vários momentos. Ele te passa as sensações, e claro, tem todo um jogo de imagens e da maneira dos closes e... Bem, nem vamos falar das bruxas, porque eu fiquei com um carinho especial por aquela atuação que acaba quebrando, assim... Mas acho que não é um filme fácil, assim, né, a gente, muitas vezes essa questão de cultura pop, né, ela vai ficar num círculo fechado, assim, na minha opinião, porque acho que tem pessoas que não vão entender a jogada, não vão se dispor, acho que daí também é diferente, e há pouquíssimo tempo atrás eu revi o Romeu e Julieta, que o Carlos estava falando antes, que é de 96, que também traz uma nova roupagem, uma nova maneira de ver o mesmo roteiro, né? A diferença é que você está vendo ali o Leonardo DiCaprio né, declarando aqueles poemas inteiros dentro de um visual super moderno, né? As músicas, as imagens, os efeitos especiais de cores, shows, enfim, que foi muito específico desse filme. E nesse tu tem exatamente o vazio. E quando tu pensa no expressionismo, né, nesse alemão lá dos anos 20, do século passado, ele traz todos esses elementos de permitir que as emoções falem mais alto do que qualquer outra coisa. Então, que o terror ele não vem só, claro que tem um fator muito grande nisso, nas imagens, da maneira que vem as sombras, do próprio som, dos sons que tem no filme, mas está tudo ali na sua parte mais incrível. Tu consegue olhar para o Denzel Washington e sentir a loucura que ele está sentindo, o medo, o desespero, o pavor, assim como tu consegue assistir na Frances aquela ambição do início, né? Quando eles estão ali arquitetando o plano e aquela troca de diálogos, e obviamente falar da atuação deles é ficar num lugar comum total, porém não são só eles, e essa parte me surpreendeu ainda mais, assim, quando eu estava assistindo desses coadjuvantes que não são coadjuvantes, porque eles conseguem tornar as cenas para si de uma maneira muito forte. Então, enfim, acho que é um ótimo filme. Queria fazer um comentário, assim, que eu dei uma pesquisada, porque, óbvio que a Apple tem um limitador, né, assim, de público, de alcance, mas parece que ele chegou a estar em alguns cinemas, ou vai estar em alguns cinemas agora, principalmente fora daqui. E tem um lugar que eu vi que ele entraria no catálogo do Globoplay, mas eu acho que deve ser mais à frente.
Não é.
Não está no momento.
Não, é o seguinte, eu até vi uma matéria esses dias que falava, o assinante do Globoplay tem uma parceria com a Apple e tal.
Ah, é nesse, tá. Tipo,
mas
tá,
ele é da...
No
ele,
Globoplay
ele é...
mesmo não tá.
Não, ele não vai entrar no Globoplay, ele é da Apple, e aí eu não sei qual é o plano do Globoplay lá que te dá não sei quantos meses de Apple TV e tal. É nesse sentido.
Beleza. Acho que vai ter essa limitação, né, do filme de ficar no circuito fechado, não é todo mundo que tem assinatura, enfim, todas aquelas coisas que a gente já falou sobre streaming em outras oportunidades, mas eu parto por aí.
Sobrou pouca coisa para falar depois que vocês dois falaram. Eu acho assim, eu concordo basicamente com que tanto que a Maureen falou quanto que o Márcio disse aí, ele é uma peça. E eu tentei aqui descobrir, eu não achei, eu achei só o quanto ele arrecadou. Eu queria ver o quanto ele custou, porque ele me parece ser um filme muito barato. Ele é todo feito, o que eu pesquisei aqui e vi que ele é todo feito em locação, ele não tem uma cena externa, nenhuma cena externa. E são locações que me parecem relativamente baratas, né? Nada ali no filme parece caro. Acho que se alguma coisa foi cara nesse filme foram os cachês, né? Que talvez não seja pouca coisa, né? Só o Denzel Washington ali já sai mais caro, mas também pode ser aquela coisa que o cara topa um projeto, né? Não é um projeto comercial, né? Se vê. Ele é, assim como a Maureen disse, que ele é uma peça, ele é uma peça, e assim, o que eu vou falar pode ser tanto no bom quanto no mau sentido, cada um interpreta como quiser. Ele é um filme que ele não faz concessões. Ele pega o texto original e não se tem uma data exata de quando ele foi escrito, mas no começo lá de 1600, se especula que ele foi escrito entre 1613 e 1607. Não faz tanta diferença para a gente, mas enfim, já se passaram aí centenas de anos. É o mesmo texto, ou pelo menos quase o mesmo texto, né? Ele não faz concessão em relação a isso. O que me faz pensar em alguns momentos, ele me dá a impressão de ser um exercício de atuação, assim, sabe? Tu vê que a atuação do Denzel Washington, em vários momentos, ela... O Márcio citou o Barry, que é o seriado da HBO, né? E o Barry é um aluno de atuação, né? Eu vejo essas atuações no curso do Barry ou em vários outros cursos de atuação, assim. É uma atuação clássica, né? O Shakespeare é um texto clássico. E eu peguei, eu salvei aqui, deixa eu só buscar aqui, uma frase do filme. E aí vocês interpretem como quiser, tá? Antes de o morcego completar o voo ao redor do castelo, antes de a Hecate Negra invocar o besouro esterqueiro para que, com seu zumbido surdo, contraponha o silêncio da noite, um ato terrível será cometido. É isso o filme inteiro. Assim, quem for ver, vai sabendo. Pode até acontecer de que nem o Márcio, se foi desavisado e gostou. É isso o filme inteiro. É essa linguagem rebuscada, o inglês tradicional. Quem está acostumado a ver filme, série sem legenda, porque, né, sabe, o domínio em inglês vai penar nesse filme. Não é o inglês coloquial, é o inglês mais do que rebuscado. Então, assim, eu acho que é um filme, como a Maureen disse, que vai ficar num... vai virar um filme de nicho. Ele é um filme de arte por si só, assim. Acho que ele fica num... tô tentando lembrar de outros agora, mais assim. Talvez o Annette, que é um filme também que gerou um bom burburinho aí, que tá no MUBI, que é um musical com a Marion Cotillard e o Adam Driver, né? Também seja filme de arte, assim. Esse é um filme de arte, assim. Ele tem outro conceito. Ele não é um filme que faz concessões, cara. O exemplo ali que eu tinha falado do Romeu e Julieta é curioso, porque aquele Romeu e Julieta lá do Baz Luhrmann com o DiCaprio e a Claire Danes, ele também tinha um texto, se não original, praticamente original. E é curioso ver como o contexto à volta muda. Muda toda a questão, assim, porque o Romeu e Julieta do Baz Luhrmann, ele me parece um filme acessível, mesmo com o texto original. E esse filme agora, eu não vou dizer que ele é inacessível, mas ele é um filme mais complicado, ele é um filme difícil, não é um filme para tu ver, assim, para tu relaxar. Eu concordo quando o Márcio fala ali que ele é um filme de terror, assim. É, em dado momento, ele me passa a mesma sensação, porque, assim, ele não é o terror do susto, ele não é um terror do... como é que eu vou te dizer? Não é o terror da violência.
É um terror psicológico, na verdade.
É, não,
né?
É o terror da violência, ainda que tenha violência ali. Quem viu A Bruxa, esse mais recente, A Bruxa, talvez me lembre um pouco, assim, essa coisa que fica, tu fica pensando, essa claustrofobia ali dos castelos. Por mais que os castelos, ele me pareça ali ser mais uma representação do castelo do que o castelo em si, porque ele não tem nada, como o Márcio disse, né? É tudo um visual clean, e ao mesmo tempo o visual desse filme é talvez, para mim, pelo menos, a melhor coisa ali, porque ele é... se tu pegar cenas isoladas, acho que a gente falou aqui em algum momento no... O Márcio não tava porque não tinha acabado de ver, a Maureen ainda não viu o final, mas já sabe da cena. A gente falou de um quadro em específico na última temporada do Succession, que já virou figurinha carimbada agora aí, que estão os três irmãos ali, que o Kendall tá abaixado e o Roy e a Shiv estão com a mão na cabeça dele, assim, que aquele quadro em si, isolado, assim, aquele frame parado, é uma pintura, né? Esse filme, ele tem várias pinturas, sim. Várias cenas, se tu der um pause ali, são quadros muito, muito bonitos, assim, cara. O jogo de sombras que o preto e branco possibilita, a fotografia desse filme é muito bonita, mas mais do que a fotografia, assim, são muitos quadros muito bonitos, assim. Só que essa beleza não se transforma em algo facilmente digerível, assim. E eu não acho que seja a questão do teatro, porque, como a Maureen falou, o Romeu e Julieta é bastante acessível, do Baz Luhrmann, mesmo com o texto original. E um outro filme recente aí do Denzel Washington, que é aquele Fences, que em português virou Um Limite Entre Nós. Também é uma peça, aquele filme, e é só diálogo, 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 diálogo do filme mesmo, assim, e ele também me parece mais acessível. De novo, eu não tô julgando aqui se o filme é bom ou ruim, o que me parece claro é que ele é um filme difícil, ele é um filme anticomercial, talvez, assim. Não anticomercial, porque daí tu vai contra o comercial, mas ele é o oposto de um filme comercial. A Maureen levantou a mão aí, fala aí, mano.
Mas então, eu acho que ele vai ser aquele filme que provavelmente vai ter muitas indicações, já tem algumas, vai ganhar, vai gerar um burburinho, o pessoal vai tentar procurar, não vai conseguir achar. E vai ficar como um filme bom, muito bom, na verdade.
Eu acho que ele vai ser um filme de nicho, com certeza.
Mas
não acho que ele... Não acho
que ele
se
propôs... Quem for desavisado talvez pode não... Não curtir.
Mas eu acho... Ou como o Márcio disse também, pode ser surpreendido. Eu acho que ele vai ficar um filme de nicho, mas eu acho que ele nunca se propõe a ser mais que isso.
Eu vejo ele com um pouquinho de... Não que ele não vá ser filme de nicho, tá? Eu acho que ele é um filme que... Pela forma como...
Filme de nicho, a narrativa ele não vai ser um filme popular.
Não, acho que nem a ideia. Acho que nem a ideia da época.
Exatamente.
Assim, nas suas produções, assim, com exceção do Ted Lasso.
Acho que essa coisa aí é para ganhar prêmio.
Só que eu vejo ele, tá? Talvez uma questão assim, eu sempre tento encarar as coisas no seu contexto histórico, assim, tá? Mas assim, a diferença entre ele e o filme do Romeo e Julieta, que o Carlos falou, para mim, são as suas eras. Assim. Romeo e Julieta foi em 1990, assim, a gente vivia um outro tempo, tá? Uns anos 90, eram anos coloridos. Assim. Teve o grunge ali, que era uma coisa, uhum, né, com flanela e tal, mas os anos 90 era uma coisa mais... como é que
feliz.
Eu vou dizer, assim? Eram anos felizes, né? Então fazia sentido tu fazer um filme com glamour, né? Um filme, tu fazer Shakespeare mais alegre, mais... Mesmo sendo uma tragédia, né, já que eles morrem, mas fazia sentido tu fazer um filme, né, quase um glam, né, tipo, porque tu tinha tido Velvet Goldmine antes, tu tinha filmes com essa tradição, assim. Só que hoje, vivemos tempos diferentes, né, vivemos tempos estranhos.
Sombrios.
Né? Sombrios, assim. Esse filme me lembrou muito um filme que eu revi agora, nesse final de semana, assim, depois da morte do Peter Bogdanovich, que morreu agora no começo de 2021, eu vi o Last Picture Show, que é a última sessão de cinemas. Ele também é um filme que foi feito em preto e branco, ele é completamente diferente desse filme do Macbeth, assim, mas eles têm algumas coisas em que eles se encontram, assim, sabe? Que é o filme do Bogdanovich, assim, essas tomadas, elas são abertas, elas não são clausuradas, assim, são também, cada cena é quase um quadro, como o Carlos falou, mas são diferentes. Só que, assim, também é numa cidade completamente desolada, assim, sei lá, no recanto do Texas, escondido, assim, e também os personagens, assim, são quase desesperançados, assim, né, sem futuro, sem saber o que fazer da vida, assim, naquele fim de mundo, assim, e ficam vagando por uma cidade que tu não tem o que fazer, assim, e daí, tipo... As coisas vão fechando, o cinema na cidade vão fechando, daí eles ficam dizendo, o que nós vamos fazer nessa cidade agora que o cinema fechou e tal. Então, assim, que é quase no final do filme. Mas, enfim, e na época os Estados Unidos viviam os anos Nixon, né? E, tipo, em que tu tinha também um período de incerteza, né, com a Guerra do Vietnã, culminaria depois em meados da década de 60 com Watergate, assim. Então, era um período meio down, assim, meio depressivo também da história americana, e que florescia esse tipo de filme, assim. E eu acho que o Macbeth reflete um pouco o momento que a gente vive, assim. Não só na questão da pandemia, assim, quando a gente não se enxerga numa escapatória, assim, né, que tu surge uma variante atrás de outra variante, mas também na questão ambiental, assim, que a gente vê, né, nós mesmos estamos vivendo um período extremamente árido aqui no Rio Grande do Sul, com esse calorão de 40 graus que estava até ontem quase sufocante, né? Então, isso tudo se reflete na forma, eu acho, que como caras como o Joe Coy fazem os seus filmes, e é por isso que o filme é dessa forma. E eu acho que esse filme representa, mesmo que de forma mais metafórica, assim, muito mais o momento que a gente vive hoje, né, com todas as suas implicações ideológicas, políticas, ambientais, sociais, sanitárias, enfim, do que o Não Olhe Para Cima, só para citar um filme que a gente não comentou aqui. Uhum. Tá? Então, assim, eu acho que esse cenário que a gente vê ali, essas questões de ambições pelas ambições, assim, sabe? Essas questões em que tu vai te metendo num beco sem saída, em que daqui a pouco tu... Né, tu conseguiu tudo aquilo que tu queria, mas depois tu te dá conta de pra quê. Chega um momento que o Macbeth fala isso no filme, assim, tipo, eu fiz tudo isso pra deixar... para os herdeiros do outro cara, porque, tipo, ele não tem herdeiro, nem ele, nem Lady Macbeth, eles não têm filhos. Então, eu fiz tudo aquilo, então ele vai lá e comete um outro crime, né? Ele mata os filhos dos outros caras, então, tipo, ele, tipo, né? Ele quer fazer uma terra arrasada, na verdade. Então, assim, E eu acho que isso é um pouco, né, essa sensação que a gente tem hoje, assim, de não
saber por acaso.
Então eu acho que o filme reflete um pouco esse momento que a gente vê. Nós somos, somos filhos do nosso tempo, assim, eu acho que o filme é um pouco isso também, assim, por isso que ele é assim e por isso que o Romeu e Julieta não é, por isso que o filme do, eu acho que foi o aquele filme que o Kenneth Branagh, né, Branagh fez também, acho que foi na década de 80, eu acho, início dos anos 90. Eu acho que é o Henrique V também. Que ele fez, não, mas isso não era
Kenny Shakespeare. Kenny Branagh fez vários, né?
É. Vários. Teve um do Kenny Branagh, que agora me fugiu, vou catar no Google aqui já.
Não, eu ia dizer que não por acaso esse Tragédia de Macbeth tá na lista do Obama, né? O Obama sempre divulga lá a lista dos filmes dele, filmes, músicas e livros, e esse é um filme que tá lá. É curioso como, sei lá, centenas de anos depois, as obras do Shakespeare, elas continuam funcionando e se adaptando ao contexto, ou o contexto se adaptando a elas, porque, obviamente, o Shakespeare não escreveu pensando nos tempos de hoje, assim como não escreveu o Romeu e Julieta pensando nos tempos de hoje, mas elas ainda são adaptáveis, seja com o texto original, que é uma coisa completamente rebuscada, seja com variações e algo mais palatável, assim. Eu tenho um pouco pena de quem é disléxico e for tentar ver esse filme, porque vai dar uma penada, assim. Mas acho não é curioso, acho interessante como as obras obras que foram escritas há, sei lá, tanto tempo atrás, ainda sejam repetidamente feitas. E eu fui dar uma busca aqui. O último Macbeth mais famoso é de 2015, sabe? Não, não faz tanto tempo assim.
É super recente.
É com Michael Fassbender, né? E aí, tu dá uma busca ali no IMDb, tem mais de 200 Hamlet, tem mais de 200 Macbeth, tem mais de 200 Romeu e Julieta, sabe?
Tu vai pegar peças de teatro... É. A quantidade de peças de teatro também. Mas é que assim, eu acho...
É que a história... Só fazendo só para emendar com isso que o Carlos falou. É que a história, ela se repete, não só em Shakespeare, né, mas se repete em outras. Né? Tipo, é a tomada de poder, né? São as artimanhas.
Esse é um filme basicamente sobre poder.
Tipo, se tu for ver, não é muito diferente de House of Cards, não é muito diferente de Succession, não é muito diferente, tipo, a trama, tipo, a finalidade é a mesma.
Né? Succession é Rei Lear, né? Também do...
Mas eu concordo exatamente com o que o Márcio disse, porque assim, ó, é a mesma coisa, por exemplo, de Romeu e Julieta. O conceito do amor impossível, porque na verdade ele é só um amor perfeito, porque eles morrem. Porque senão em algum momento eles iam se separar, porque eles iam brigar, porque é o conceito daquele amor romântico ideológico.
Isso é extremamente desesperançoso, Maurício.
Hã?
Isso é extremamente desesperançoso.
Não é. É uma maneira de tu ver, entendeu? Por que Romeu e Julieta sobreviveu até hoje? Eu acho que essa talvez seja a pegada. Os enredos, eles estão presentes e eles têm releituras que tu pode fazer a todo momento. Exatamente. Eu acho muito bacana a relação que tu fez com o tempo. Entendeu? Com o tempo que nós estamos. Quer dizer, daí tu pode pensar o Romeu e Julieta como, sim, um amor idealizado e que ficou, e que só sobrevive porque ele acaba nele mesmo muito rapidamente, então ele não tem nenhuma influência, assim como tu pode ver o amor vencendo a ira, entendeu? Que é um pouquinho, mais ou menos, o conceito do filme da década de 90, mas feliz e tudo mais, e como agora tu tem o quê? A busca pelo poder, sim, e a consciência. Ou não, né? Porque tem algumas pessoas que têm consciência, tem outras que elas querem o poder e elas estão um pouco se lixando para o resto. E essa é a parte interessante de tu ver os personagens e a maneira como eles se apresentam no filme, dessa, como eu posso dizer assim, dessa fragmentação que eles vão sofrendo mentalmente, né? Desse esforço para ter tudo e quando tem, se perde. Tu não consegue usufruir nem ter ele, propriamente dito, né? Então, e é a busca, né, do poder inalcançável. Porque tu nunca vai alcançar, tu vai sempre chegar lá e tu vai querer outra coisa, ou tu vai morrer sem deixar herdeiros e perde completamente o significado, se a gente for pensar dessa maneira. E tinha uma curiosidade que agora eu confesso que eu não sabia. Eu estava procurando o valor do orçamento do filme e acabei não achando, mas achei outra coisa, que é o fato da França ser casada com...
O Joe Coy.
O Joe. E além disso, ela ter feito, né? Ela tinha feito recentemente uma peça.
Ela faz vários filmes.
Então... É, exato. Mas no caso específico agora, ela já tinha feito bem recentemente, né, uma peça em que ela faz essa personagem, então até explorar outros, né, artifícios, achei. E sem contar que ela acaba sendo bem cotada aí para ganhar o Oscar na sequência, né? Não sei se tem muito
um pouco de implicância, porque eu acho que ela tá
sendo. Pois é, de novo,
sim, mas pode ser.
Ela tá sempre
já foi cotada.
Com a mesma cara. É. Mas, enfim.
Mas eu acho que achei a interpretação dela um pouco diferente dessa vez do Nomadland e dos outros, não sei. Achei que dessa vez ela variou, assim, né? Foi um pouco mais. Mas pode ser a minha impressão, assim.
Então tá, né? Acho que era isso que a gente tinha para falar. Pensei de uma forma rebuscada dizer isso, mas não sou Shakespeare, né? Então eu digo só que a gente vai para o bloco de dicas agora. Mauro e Xavier.
Então, já que nós estávamos falando de tristeza, horror, desespero, vamos falar de alguma coisa mais feliz. E não é Ted Lasso, inclusive, né? Estou aqui na angústia aguardando para voltar. Enfim, saí um pouquinho da minha zona de conforto de filmes darks e zumbis e assassinatos e mortes. Para ver um muito querido, que é No Ritmo do Coração. Ele não é novo, ele já tem um tempinho, ele é de outubro, se eu não estou enganada, o lançamento, ao final de setembro, está na Amazon, e o mais bacana foi que eu fui nessa expectativa de vou ver, e depois achei similaridades, e depois eu vi que era um roteiro similar a um filme de 2014, que é A Família Belier, que eu assisti no cinema.
Uma refilmagem.
Uma refilmagem, vamos dizer assim. E que ela conseguiu manter, né, vários elementos que emocionam duplamente, né, mesmo com outros, a atriz principal é uma querida. E resumo, né, para não dar muito spoiler, ela é uma família de 4 pessoas, mamãe, papai, irmão e ela, era a filha mais nova. A diferença é que os outros 3 são surdos. E ela sempre foi o, digamos assim, o contato, né, da família com o mundo exterior.
Intérprete.
Intérprete, mas eu digo assim, de contato, porque ela sempre fez a ponte.
Uhum.
Na verdade, mais do que ser a intérprete, ela deixou eles, digamos assim, também numa zona de conforto, no qual ela sempre fazia ponte. E um dia ela decide cantar, fazer faculdade, ir para fora, se emancipar. E daí tem todas aquelas ironias, né? E tem uma parte, tem uma frase no filme que eu achei muito interessante, que é quando ela e a mãe estão discutindo e que ela diz que ela quer cantar com música. E daí a mãe faz um olhar meio de sátira, deboche, olha para ela assim, isso é coisa de adolescente, vai passar. E daí ela não entende. E ela vê assim, sim.
Eu gosto que ela diz assim...
Porque se eu fosse cega, eu ia querer ser pintora.
É, exatamente.
Como se fosse uma afronta, né? A mãe, que é uma coisa típica, vamos dizer assim, né? Da adolescência. E o filme vai achando outros caminhos, né? Da narrativa em si. E com momentos muito queridos, assim. Muito queridos de... Eu tô vendo, você se acha atrasada, né, mas estou naquela relação de família, de ódio e...
Eu fiquei com medo, né, aqui quando falou querido e se citou Succession, como é que ela vai relacionar?
É que ao invés, onde uma tem todo um amor e querido e uma relação familiar forte nos sentidos de cooperação e de amor... Tu tem uma outra série, né, que todos esses relacionamentos fortes são na força do ódio, assim. Então tem esse diferencial. Mas enfim, tá na Amazon, filmezinho, sábado de tarde, filme feliz para aguentar o mundo que nós estamos, tá valendo a pena.
Eu vou emendar aqui com a Moni, só para complementar também, eu gosto muito desse filme. E eu demorei a sacar, o título em português é muito ruim, né? No Ritmo do Coração, parece comédiazinha adolescente. Ele é o Coda, que Coda em inglês é Children of Death. Children of Death. Me faltou o A agora. Mas é que é filhos. Filhos de pais surdos.
É um álbum póstumo do Led Zeppelin também.
É uma sigla para filhos de pais surdos. E para além de tudo que a Maureen falou ali, só para destacar também a atuação do Troy Kotsur, que faz o pai dela, que está já em, também no circuito de premiações. Não sei se vai ganhar ou não, mas ele, cara, ele é muito bom. Na real, acho todo o elenco ali muito bom. A atriz que faz a mãe dela, que é a... O nome da atriz, né? Marlee Matlin, é a única, até hoje, a única surda a ganhar um Oscar. E ela é a atriz do aquele Filhos do Silêncio, que eu acho que é com William Hurt, né? Um filme dos anos 80, lá, 200 anos atrás. E, enfim, ela é a única deficiente auditiva até hoje a receber um Oscar. Cara, eu vou ficar com duas dicas pela metade, assim, porque são coisas que eu tenho gostado bastante, mas elas estão em andamento. Então eu posso correr o risco aqui, porque a dica que eu ia dar também ia ser o Coda, e como a Maureen chegou antes, eu estou improvisando aqui. Corre-se o risco, né, das duas séries que eu indicar darem uma desandada, mas tudo indica que não. E tudo indica que a gente vai fazer programas sobre elas aqui. Uma com certeza, né? A gente está querendo enganar quem? Que é o livro do Boba Fett. A série derivada do Mandalorian, que na verdade é derivada do Star Wars por si só, que é obviamente, né, com o Boba Fett como protagonista depois dos acontecimentos aí da segunda temporada do Mandalorian. E cara, para mim tem sido uma surpresa, porque é muito boa, assim, sabe? Não... Na comparação, eu acho essa primeira temporada, não sei se vai ser só uma temporada ou não, eu acho ela melhor que até agora, tá? Foram 13 episódios, tem que dar esse desconto. Mas na comparação, então, que nem quando sai a inflação, na comparação com os primeiros 3 meses do ano passado, na comparação com os primeiros 13 episódios de Mandalorian, da primeira temporada... Eu acho que essa do Boba Fett supera ainda. Acho que eles acertaram o clima, assim, acertaram o tom e acertaram o fanservice. E então, olha, quem gosta, tá aí o livro do Boba Fett, tá na Disney. E a minha outra queridinha, que é, né, quem nos escuta já há tempo sabe que eu sou fãzão. Apesar que eu achei que o segundo episódio deu uma caidinha, assim, em relação ao primeiro. Que é a Euforia, que recomeçou aí na semana passada, e recomeçou com o pé na porta, assim, um episódio pesadão, e eu só queria dizer que a série continua muito boa e que, nossa, muito eu veria um spin-off só sobre a avó do Fesco, que é uma personagem que é introduzida ali logo no começo, e aí eu não vou dar muito mais spoilers do que isso. Então essas são as minhas meia dicas, porque a Mora roubou minha dica. Então... Márcio, termina tudo aí.
Então, vou para uma dica então que é mais pop do que o filme do Macbeth. Talvez seja um pouco nicho, mas mais pop. Nicho de ficção científica e de Coreia do Sul. É uma série coreana, está na Netflix. É O Mar da Tranquilidade. É uma série de 8 episódios. Que tem até alguns rostos conhecidos aí do pessoal, porque eles, né, de umas séries que estouraram ultimamente. Tem o Gong Yoo, que é um cara que fez Round 6. Era o cara que ficava dando tapa na cara dos outros no metrô lá, no Round 6. E tem a Bae Dono. Aí, uma série que eu vi uma temporada, não vi a segunda. Para quem viu Sense8 deve lembrar dela. A história em si é sobre... É um futuro meio distópico aí, né? A Terra praticamente não tem água, né? A água é extremamente racionada. Cada um tem um cartãozinho que te dá direito a poucos litros de água por dia. Então o pessoal lança missões para ir na Lua, tentar pegar água na Lua e trazer para cá. E daí tem uma missão lá que deu errado, meio que todo mundo morreu, e eles enviam uma outra missão para tentar entender o que aconteceu nessa estação, uma estação lunar. E daí essa equipe chega lá, e daí obviamente chega lá e acontece alguma coisa errada, e eles entram nessa estação lunar e tem coisas estranhas que acontecem lá dentro. Tem todo aquele clima... de ficção científica e algo acontecendo e que tu não vai sabendo exatamente o que, que é, tem alguma coisa lá dentro daquela estação, um monstro, uma pessoa, ou sei lá, e tu fica tentando entender ao longo da série. É uma série bem divertida, assim, meio suspense, não chega a ser necessariamente terror, assim, mas meio suspense. E, enfim, tá na Netflix, vale a pena dar uma olhada, são 8 episódios. Essa é a minha dica de uma dica mais pop do que o nosso Macbeth, para dar uma acalmada nas coisas.
Tava bem curioso sobre essa série aí, tá na lista, sim, agora que...
É legalzinho,
agora
é divertido.
Tem uma crítica positiva. Mas quando esse programa for ao ar já não vai ser tão novidade, eu ainda tô impactado por isso. Saiu uma notícia agora, um pouco antes da gente gravar o programa. Notícia nerd, tá? Alerta de nerdice de videogame. A Microsoft comprou hoje de manhã a Activision, que é, entre outras, Activision Blizzard, entre outras IPs, entre outros jogos que eles têm ali, são todos os Call of Duty, World of Warcraft, Diablo. A Microsoft pagou 68 bilhões de dólares. É a quarta ou quinta maior compra do tipo do mundo. E isso significa que se a Microsoft quiser, a partir de agora, Call of Duty vai ser exclusivo do Xbox. É um treco gigante, assim, gigante, gigante. A última compra que eles tinham feito, que todo mundo tinha ficado de queixo caído, tinha sido em 2020, a Bethesda, que tem o Skyrim, que é um jogo famosão, que é a empresa que tem o Doom e tudo mais. E, nossa, eles tinham pago a Babilônia e eles tinham pago 7 milhões. Agora eles pagaram, não, 7 bilhões, agora eles pagaram 60, 68,5 bilhões. E aí eu lembro que alguém citou agora no Twitter, e pensar que o George Lucas, lá no começo da década, no começo do ali nos anos 2000, vendeu Star Wars para a Disney por uma Babilônia, ele recebeu na época 4 bilhões, cara. Né? Ou seja, esses caras é tudo troco, mas assim, para essa, entre aspas, guerra de consoles que tem, do PlayStation, do Xbox, a jogada que a Microsoft fez agora é gigantesca, porque todos esses jogos agora vão pro Game Pass, que é a Netflix dos jogos ali.
Será que alguém tocou Rapeman durante a compra ou não?
Não sei, cara. Tem outro contexto, assim, só para... A Activision, ela vem tomando muito pau ultimamente por questões de assédio, sabe? O Bob, alguma coisa lá, que é o chefão da Activision, vem sofrendo pressão para ser retirado da empresa há um bom punhado de meses, mas nessas últimas semanas cresceu muito, assim. E não se garante que o cara não vai sair. Então... Mas, cara, é uma negociação gigantesca, assim, então ainda tô impactado com isso, mas impactado ou não...
Eu queria só fazer um adendo, que tu falou desses jogos todos, para quem é meio leigo, que nem eu, assim, é só a dona do Crash Cut, que é aquele joguinho viciante que milhares de pessoas no mundo devem estar viciadas até agora...
Além disso, a Activision também é dona do Candy Crush. Cara,
Candy Crush.
É gigantesca essa compra. Os Call of Duty, assim, são todo ano os jogos mais vendidos. Todo ano são... Nos Estados Unidos, o FIFA não, né? Porque futebol. Mas aqui é Call of Duty, FIFA. Nos Estados Unidos é Call of Duty, o futebol americano lá, NBA, sabe? Eles pegarem e botarem de graça não, né? Porque tá no plano de assinatura. Mas jogarem todos os Call of Duty no Game Pass é uma jogada... De novo, tem uma escala gigantesca aí. Mas enfim, eu tinha dado alerta que era alerta de nerdice. Então tá, agradecendo a presença da Maureen, agradecendo... A edição do Pedro Bastos. A gente vai ficando por aqui. Volta semana que vem, certo? Até mais. Tchau, tchau.